Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Vamos ler de novo juntos como igreja, o versículo 17 e 18, amém? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amém? Feche os olhos. Senhor Deus e Pai, Senhor, muito obrigado por este dia, Senhor. Senhor, obrigado porque estamos aqui, Senhor, esperando a Tua volta, Deus. Senhor, abre os nossos olhos, Senhor, abre os nossos ouvidos, Senhor. Transforma as nossas mentes, Senhor, para que possamos, Senhor, fazer a Tua vontade, Senhor. Seguir, Senhor Jesus, em direção ao alvo, que é Jesus Cristo, Senhor, com toda a transformação, com toda a mudança de vida que o Senhor tem para nós, ó Pai. Pai, fala conosco nesta noite, Senhor. Fala conosco sempre, Senhor. De manhã, de tarde, de noite, Senhor. Fala-nos na madrugada, Senhor. Senhor, não venha converter-nos, Senhor, todas as nossas áreas da vida, os nossos pensamentos, as nossas vontades, nossos desejos. Venha converter em direção a Ti, Senhor. Senhor, eu Te agradeço, Senhor, pela minha vida, Senhor, e pela vida de cada um aqui presente, Senhor. Senhor, nos dê alimento, Senhor. Nos alimenta essa noite, Senhor, para que possamos, Senhor, sair daqui e fazer diferente no mundo, Pai. Em nome de Jesus, eu Te louvo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o pastor me chamou para pregar e eu tenho um jogo de vídeo com a igreja. Eu tenho um hábito muito de... é uma luta, porque eu fico assim: não luta vir aqui pregar. É muito bom vir aqui pregar. Mas eu começo com assim: o que eu vou falar? Porque às vezes a gente quer falar coisas que são nossas, de nós mesmos. Nós somos cheios de opiniões, de formas de pensar, de verdades absolutas, às vezes, na nossa cabeça. E vir aqui é uma responsabilidade muito grande, né, de trazer a palavra. E não é diferente. Então, Deus vai trabalhando um versículo aqui, um versículo ali, e aí vai estar trabalhando algumas coisas na minha vida. E eu gosto de falar, de dividir experiências pessoais. É uma característica minha. E aí Deus vai lá e dá algumas experiências e fala assim: ó, serve para completar a palavra. E aí hoje, vindo para cá, né, já com a palavra meio que bem adiantada, eu sentei ali no fundinho assim só para organizar algumas ideias aqui. E vindo para cá, Deus me deu uma coisa no caminho, né? Nós já fomos escolhidos. Deus já conhecia cada um de nós no ventre da nossa mãe. Deus tinha propósitos, planos para nós. Eu gosto muito de analogia, falei: Senhor, mas dá uma analogia. E Deus falou para mim que nós somos um quebra-cabeça. É isso aqui. Deus criou e Ele fez um projeto. E esse projeto é você. Deus fez isso aqui. Ele definiu como você seria quando você estivesse completo. Lembrando que a última peça é lá na volta de Jesus. E ele pensou coisas para você. Ele definiu cada formatinho que seria, de cada forma que se encaixaria Porque você não viveria a tua vida inteira em um dia ou num momento, mas seria uma vivência, uma experiência, um crescimento com ele. E ele foi lá fazendo cada pecinha, se encaixando perfeitamente. O dia que você ia ser criança, ou ia ser adolescente, o seu trabalho, o que ele queria de melhor para você, onde você trabalharia, o que você faria, quem seria a pessoa certa para você se casar. Ele foi desenhando e modulando, e as peças se encaixariam perfeitamente para virar você. E é interessante que, e quando eu falo isso, eu digo que o homem tem, eu preciso abrir espaço aqui, né? Então vamos lá. Quando eu falo isso, a gente precisa entender que o homem tem o livre-arbítrio, ele pode, Deus pode ter escolhido uma pessoa melhor para você, que se encaixaria perfeitamente, e você, por teimosia, rebeldia, por qualquer coisa, por não buscar a vontade de Deus, não perguntar para ele, como Davi fazia, né? Eu estava lendo esses dias assim, a questão do Davi: vou ou não vou? Fico aqui ou vou? E Deus falava: fica aí, vai que eu vou te entregar. E às vezes a gente não tem paciência para isso. A gente toma as decisões e a gente vai encaixando algumas peças meio tortas. A gente quer que o pedaço do olho caiba na boca, porque a gente está com pressa. E muitos desses momentos, o plano bom, perfeito e agradável de Deus, ele é interrompido, ou atrasado, ou ele fica esquecido. Porque como quebra-cabeça, eu posso falar isso, João está lá atrás, se não quebra a cabeça para João fica, ama e desmonta e monta de novo. E eu lembro quando eu era criança, eu começava a fazer o quebra-cabeça, falava: tá chato pra caramba esse negócio, que brinquedinho chato, né? Podia ter me dado dinheiro, né, em vez de quebra-cabeça. Podia ter me dado chocolate, né, eu era gordinho, em vez de quebra-cabeça. Mas eu largava no meio. Poucas vezes eu lembro de ter pego um quebra-cabeça e ter feito até o final. E assim nós muitas vezes agimos com o plano de Deus. E não é um plano de Deus para uma área da nossa vida. Não é o seu trabalho, não é o seu relacionamento, não é a sua vida espiritual. É a nossa vida aqui na Terra. Uma coisa importante, a gente ouve muito nesse púlpito aqui, em outros lugares, eu tenho certeza que outras pessoas já ouviram isso, que ninguém quer um acidente. Ninguém aqui é um acidente. Mesmo que algumas vezes a nossa história de vida, né, o nosso pai lá que era do mundo, nossa mãe muitas vezes que não era cristão, né, trata a gente como um acidente. Não, fui lá e a gente estava meio assim, a gente bebeu demais e aí nasceu você. Mesmo se isso aconteceu, ninguém é um acidente. E como a gente não é um acidente, nós temos um, como eu falei aqui, um propósito. E eu queria saber de você, você não precisa me responder, mas você sabe para qual propósito você foi criado? Porque se nós como cristãos não sabemos qual é o nosso propósito, aí tem gente que vai responder assim: meu propósito é para sofrer. Só pode ser, porque está tudo errado na minha vida, né? Tem os mais negativos, né? Eu só vim para aqui nesse mundo para dar errado, para fazer escolha errada, para quebrar a cara, né? Durante muito tempo acho que eu estava nesse time. Tem o outro que não, é para curtir a vida. Mas nós como cristãos precisamos saber qual é o nosso verdadeiro propósito. Porque se nós não tivermos claro qual é a fotografia que Deus tem de nós, qual é o projeto que nasceu no coração dele quando ele decidiu que você ia nascer, a gente não vai conseguir viver, gente, as coisas... Não digo, vamos lá, palavra melhor que eu consigo agora, as coisas fantásticas, incríveis de Deus. E o fantástico e incrível de Deus é muito na linha do que o apóstolo Paulo falou na palavra dele, quando ele disse assim: eu aprendi a ser feliz com fartura, e literalmente na fartura, fartando tudo. Eu aprendi a ser feliz na perseguição, e quando eu estava lá no momento sem perseguição. Eu aprendi a ser feliz em toda e qualquer situação. Por que uma pessoa aprende a ser feliz em toda e qualquer situação? Porque ela sabe o propósito dela. Independente do que ela passar, independente do que ela viver, ela sabe que aquilo ali está no plano perfeito de Deus. E às vezes nós passamos por algumas coisas porque Deus precisa fazer esses encaixes das peças. Ele precisa que seja perfeito. E às vezes quando a gente nasce, a gente começa a fazer um monte de coisa com essas pecinhas. Eu não sei quem já teve quebra-cabeça, deixa cair água, e aí quebra um pedaço, e aí vai um monte de coisa, a gente vai atrapalhando um monte de coisa nesse propósito. E Deus tem que ir lá e consertar aquilo ali. Deus tem que ir lá e acertar aquilo ali. E o acertar aquilo ali, às vezes, é o que dói. E aí, irmãos, eu preciso perguntar para vocês também, se você sabe ou se você não sabe. Quem sabe, glória a Deus, é mais fácil ou menos difícil. Mas quem não sabe, quanto tempo do dia de hoje você parou para pensar nisso? Você acordou de manhã, eu espero que todo mundo tenha escovado os dentes, né? Tomou café, tá confirmando? Tomou café, foi pro trabalho, ou foi pra escola, ou arrumou casa, cada um aqui teve sua rotina. E almoçou, e de tarde dormiu, não dormiu, trabalhou, falou com pessoas, e agora veio para a igreja. E quanto tempo do seu dia hoje você parou para pensar assim: Senhor, qual é o propósito? Que direção eu preciso tomar na minha vida? O que é maior do que tudo isso que eu faço no meu dia a dia, que deveria me levar em direção ao que o Senhor tem para mim? Eu preciso fazer. Tem uma frase no meio corporativo, não sei se o pastor já ouviu, mas fala muito no meio corporativo, que é assim: quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. E é verdade. Se Deus te levantou para um propósito e você não sabe onde você tem que estar, você não ora o bastante como deveria, você não busca como deveria. Deus separou dons para você, que se você não buscar, você não vai tê-los. E alguns dons são específicos para você, para completar o propósito de Deus. E quanto tempo nisso, nessa luta, vocês precisam entender nesse teu dia, desculpa, na luta não, mas no teu dia, quanto tempo você tem refletido nas suas ações para chegar onde você tem que chegar? E aí as lutas e as provas, irmãos, porque aqui fala sobre tentar, e eu vou depois ler um outro texto aqui com vocês também. Às vezes a gente tem uma visão de lutas e provas como algo ruim. Mas é nas lutas e provas que nós somos forjados. Cada luta que você passa, cada prova que você passa, você tem, se você, claro, estiver lutando como Davi lutou, do lado de Deus, você tem andado em direção ao teu objetivo, ao plano de Deus para a tua vida. E às vezes a gente se vê murmurando, né? Eu queria trazer um exemplo hoje, assim, nem sempre tudo que é certo, tudo que dá certo é de Deus. A gente às vezes acha que tudo tem que dar certo para ser de Deus, não é verdade? Não é verdade? A gente tá assim: olha, hoje deu tudo certo, glória a Deus. A gente tem que dar glória a Deus em todos os momentos, quando dá certo, quando dá errado. Mas nem sempre. Eu vou dar um exemplo para vocês de mim hoje. De mim hoje está certo. A minha carteira está vencida. Venceu dia 18 de janeiro. E hoje eu fui no poupa-tempo de Osasco. Cheguei lá, fui entrar na fila. Eu já lembrava que antigamente poupa-tempo eu fazia tudo num dia só. Então eu fui nessa esperando que isso acontecesse. Mas eu cheguei lá e falei: você já agendou? Aí eu, tribulação, luta, tem que agendar agora. Aí eu entrei lá para ficar na fila. Aí fui para se agendar. Cheguei lá, tinha uma moça atendendo, ela falou assim: então, é que minha carteira venceu e eu queria agendar. Aí ela abriu lá, começou a ver um monte de data, ela: olha, só tem uma vaga, a outra vaga só tinha dia 5 de fevereiro. Ela: só tem uma vaga hoje, 1h30. Era 11 horas da manhã. Aí a gente: glória a Deus, né? Aleluia! Resposta de oração. O Senhor está feliz, nem orei, mas o Senhor está respondendo, porque Deus é bom. Né? Ele já sabe o que eu preciso antes mesmo de eu pedir. Ele fez aí, abriu a agenda para mim. E aí ela falou assim, você só precisa... Aí ela pegou o número da minha habilitação, começou a escrever lá e falou assim, ah, preciso de um comprovante de residência. Eu falei assim, é, mas eu não tenho aqui. Ela, você mora em São Paulo. Aí eu falei assim, ela falou, eu preciso de um comprovante de residência de São Paulo, porque a sua carteira é de São Paulo. Eu falei, não, mas eu moro no interior. Ela, não, mas precisa de um comprovante de São Paulo. Então você precisa trazer aqui, e aí você faz uma declaração. Pode ser de qualquer pessoa, mas você precisa trazer um comprovante aqui, e a gente faz uma declaração sua. Ela não falou o que é, mas a gente sabe, né? Eu não perguntei, mas a gente sabe que é uma declaração falando o quê? Seu comprovante está no nome do José, mas eu moro nessa casa. Não é isso? Quando você pega um comprovante de alguém e faz uma declaração contra o nome, você fala isso. E eu saí de lá, liguei para um amigo meu, né? E em 5 minutos eu estava com o CPF dele, fui na Claro, tirei o comprovante de residência dele. E voltei para o Poupa Tempo, pedi para darem um carimbo, porque tinha que ter um carimbo de lá. Aí a moça falou, não tem como dar carimbo, porque só pode ter o carimbo se imprimir aqui. Aí eu fui lá para a fila de novo, começou a aprovação, né? Aí eu fui lá para a fila, entrei e falei assim, tá bom. Marca para outro dia, tá muito difícil. Já. Marca para outro dia, moça, dia 5 de fevereiro. Que eu saio com gosto de trovão, né? Eu engoli como se fosse terra. 5 de fevereiro. Aí a outra do lado, a enviada, né? Abençoada, virou e falou assim, aqui me deu papel, tava do lado dela. Eu falei, não, porque o comprovante que eu tenho aqui não serve, que é de outra pessoa. Não. Não quiseram carimbar. Aí a menina do lado ouviu. Não, para com isso. Não. Vai na administração, procura fulana de tal, que ela libera isso pra você. Aí lá vou eu na administração. Fulana de tal, você. Tá. Quem mandou você aqui? Não, só queria saber se pode. Ela pegou, mandou um rádio, um minuto. Só podia com carimbo. Ela, não, a gente faz com você sem carimbo. Pode vir que a gente faz sem carimbo. Já tá liberado. Aí eu fui almoçar, fui lá na... Vou fazer propaganda que eu não lembro onde, mas eu fui almoçar. Botei meu prato lá, tô sentado, o Espírito Santo fala assim, bonito, né? Agora você mora com seu colega, é isso? Você mudou agora para São Paulo? Nem avisou? Aí eu, Senhor, é verdade. Lavou eu, aquilo que eu preguei lá no... Ele lembrou lá da pregação dele, ele falou assim, lavou eu, Senhor, fazer o jeitinho brasileiro. Aí o que aconteceu? Acabei de comer, tinha que ir pro Poupa Tempo. Eu fui pra CEA trabalhar. Eu fui pra loja trabalhar. E aí Deus falou comigo, viu, Alan? Nem tudo que tá certinho é de Deus. Nem tudo que tá. Tudo tá se abrindo, as fotos tão perfeitas. Ah, eu fiz entrevista, nem precisei, era meia hora de entrevista, só fiz 5 minutos. É de Deus, é a resposta, tô orando. Irmãos, se a gente entende o projeto, e eu sei que Deus quer da minha vida, aquilo ali ia atrasar algumas coisas de Deus. Aquilo ali eu ia perder. E parte daquilo ali estava indo no automático, de verdade, estava indo no automático, tudo muito rápido. Tira a cópia, vai lá, pede outra. Quando eu sentei para comer, caiu minha ficha. E o cair a nossa ficha não é eu fui inteligente ou bastante, e pensei de forma matemática e cheguei a essa conclusão. Não, cair a ficha chama-se Espírito Santo nos convencendo do que é certo e errado. Ainda bem que a gente tem alguém maior ajudando a montar o quebra, porque se não estivesse ajudando a gente estava ferrado. E muitas vezes a gente ignora o que ele fala, porque eu tinha a oportunidade de ignorar. Você acha que quando eu fui para a loja lá, minha carne não... Poxa, mas só dia 5 de fevereiro. Meu problema. Mas seja assim, então ficou eu assim, eu mesmo, literalmente, da onde eu almocei até chegar na loja, lutando a minha carne com o Espírito. Mas eu vou falar pra vocês. Hoje eu posso chegar aqui e contar essa história pra vocês. Se não tivesse acontecido isso, eu não poderia estar contando essa história pra vocês. E eu já fiz algumas vezes na minha vida, eu falei isso pra vocês não entenderem. E é errado. Eu mataria alguém? Eu tiraria de alguma coisa de alguém? Não, é errado. É um politicamente correto, né? Dava. Só que se eu sei o propósito da minha vida, isso vai atrasar. Se Deus tinha algo para me entregar nessa noite, Ele não ia entregar. Se Deus tinha algo para semana que vem para mim, eu não iria conseguir. porque de alguma forma eu estaria fazendo algo que não é correto. Por isso nós precisamos gastar tempo para descobrir o propósito. Por isso nós precisamos gastar tempo para alcançar o propósito. Amém? E nem sempre o que é melhor para o que a gente acha que é melhor uma coisa é as coisas, as portas abertas. E nem sempre o que a gente acha que é o melhor para a gente, o mais legal, o mais bonito, o mais... é o que Deus tem para a gente. E a gente às vezes fica murmurando, reclamando. E Deus está nos livrando de algo, nos separando, porque Ele sabe. Mas a gente não sabe e a gente dá uma de cabeça dura de não querer entender. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha do trabalho e ela falou assim: para onde eu vou no que vem? Porque no que vem, para onde eu vou? Pelo... se você soubesse, me liga na minha folga. Ela falou: fulano, você não é crente? Eu sou? Você não fala para hora, não fala para sua vida está na mão de Deus? É. Então, ou você crê ou você não crê que está na mão dele. Ai, mas então eu vou orar para ser bom. Se for ruim, é porque Deus quer trabalhar alguma coisa na sua vida. Alguma coisa que não está encaixando, precisa encaixar. Se for ruim, é porque Deus quer tratar algo. Então no final não vai ser ruim. Você vai olhar e falar assim: pô, parecia ruim, mas eu desenvolvi tal coisa, tal coisa, tal coisa. Em Efésios 4, olha o que diz aqui Efésios 4, que interessante. Antes mesmo de... abre em Efésios 4, versículo 11. Mas antes da gente ir para lá, falando sobre o que é bom, o que é melhor, o que a gente acha, eu lembro que minha mãe, quando era criança, ela todo dia com um grupo de amigas para a escola. Não sei se eu já contei isso aqui na igreja. Todo dia ela ia andando de casa até a escola. De casa até a escola e da volta com as amigas. Um dia minha mãe acordou e falou assim: mãe, eu não queria ir para a escola hoje. Uma criança, um pouco menor da idade da Carol. E minha avó: não, você tem que ir, aquela coisa, né? Tem que ir para a escola, não sei o que. Ela: mãe, eu não queria ir para a escola. Claro que eu acredito que ela não falou desse jeito que eu falei, né? Mas no final minha avó não deixou ela ir. Só para vocês terem uma noção, todas as três amigas da minha mãe morreram num acidente que caiu no Rio de Janeiro um viaduto. E se minha mãe estivesse junto com elas, minha mãe estaria debaixo daquele viaduto. E minha mãe não estaria aqui e eu não estaria aqui para falar com vocês essa noite. E às vezes então, a gente vê isso acontecendo com a nossa vida. E, no caso da minha mãe, ela não queria, ela acordou com o desejo de não ir e a minha avó não deixou ela ir. Mas muitas vezes a gente acontece coisas na nossa vida que Deus está poupando a gente de algumas coisas e nós estamos achando: está dando tudo errado. Eu sou crente, porque não pode, eu não aceito, é um absurdo. Pastor, ora por mim que deu tudo errado hoje. E às vezes estava dando tudo certo, só que você não sabia o que estava acontecendo. Você não sabia do que Deus estava te poupando. A gente abre a boca com muita agilidade para murmurar, para reclamar. E a gente não consegue ver, às vezes, o agir de Deus, que é perfeito, que é zeloso. Em Efésios 4:11 diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Quanto mais nós entendemos para que nós fomos separados por Deus... E, não, e pode ser esses títulos aqui, ou pode ser qualquer outro título que Deus separou você. Talvez não tenha nem título que Deus separou você, mas um propósito tem. E aí a gente precisa de ser o quê, gente? Ser para que não sejamos mais meninos inconstantes. Um dia eu estou de bem com Deus, outro dia eu estou de mal, um dia eu estou mais ou menos. Um dia eu estou lendo 5 capítulos da palavra, eu passo 5 dias sem ler nenhum. Um dia eu sou o crente mais firme que tem na igreja, no outro dia eu sou um crente mais Maria Mole da igreja. levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Mais uma vez aqui, Deus falando de cada parte, de chamado, falando lá do tratar com o indivíduo. Faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Irmãos, a gente precisa buscar estar bem ajustado. Mais uma vez, nós temos que gastar tempo perguntando para Deus o que Ele espera de nós. Por que no dia 8 de setembro de 77 eu nasci? Por que eu nasci? Por que você nasceu? Porque nós precisamos olhar para isso aqui. E de novo, a gente tem gente, pessoal, que já tem anos de evangelho e está isso aqui formado ainda. Tem gente que está anos do evangelho, está assim, tentando encaixar o que não encaixa, tentando ser o que não é. Por que isso? Exatamente por causa desse altos e baixos que nós temos. Porque a gente ouve coisas e acredita que aquilo é verdade e não vai buscar em Deus as coisas de Deus. E é muito fácil ser levado, é muito fácil ser roubado, ser enganado. Irmãos, nosso inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. E roubar você do teu propósito é uma das prioridades dele. Porque se você estiver no centro da vontade de Deus para a tua vida, você está lutando contra Satanás e as trevas. E o reino de Deus está ganhando, porque você está evoluindo em direção a um propósito de Deus para a sua vida. Quando você perde tempo murmurando, reclamando, não sabendo onde você quer chegar, quando você perde tempo com como está aqui mesmo, cadê a palavra? Com sendo um menino inconstante, Satanás está se divertindo. Satanás tem se divertido com isso. Nós precisamos buscar, irmãos, o que somos versus nós o que temos. O mundo quer ensinar pra gente que nós somos o que temos. Mas isso é uma mentira. Isso é uma mentira. E aí eu queria trazer uns exemplos para vocês. Por que isso? Porque o mundo que a gente vive é um mundo capitalista. E o mundo capitalista ensina pra gente que a gente tem que ser o tempo todo independente. O homem tem que ser independente. A mulher tem que ser independente. Do homem também, inclusive. A criança tem que ser independente. A gente tudo fala sobre independência. E viver o evangelho é diferente disso. Esquece o padrão do mundo. Nós temos que trabalhar, nós temos que ter nosso dinheiro, nós temos que fazer compra de acordo com o que dê para o nosso dinheiro pagar. A gente tem tudo isso que a gente tem que fazer. Mas no reino de Deus, nas coisas de Deus, e é o principal, a gente tem que ser dependente. E aí entra uma coisa, a gente estava conversando, eu e o Léo, sobre isso. É uma coisa que o Léo achou interessante, uma coisa que eu achei interessante. Pela primeira vez a gente concordou em alguma coisa, hein, Léo? Ó, duas coisas, Jesus e esse assunto. Eu e o Léo estávamos falando assim, que o pastor tinha dinheiro para comprar o carro na conta, uma vez ele deu esse testemunho e ele ficou não sei quantos meses orando para comprar o carro, e o Léo, se fosse eu, né, o Léo falou isso, se fosse eu, já tinha comprado o carro. Eu também pensei da mesma forma, quando eu falei, se eu tenho dinheiro, tenho um carro, eu já teria comprado. E eu estava lendo esses dias Davi, que para ele fazer qualquer coisa, e eram coisas básicas, coisas que de repente na sabedoria dele, ele tomaria uma decisão. Mas ele falava, Senhor, eu vou e luto contra aquele povo, eu vou e fico aqui. Aí o Senhor falava, fica aí. Não, sai daí, porque eles vão te entregar para fulano de tal. Isso chama-se dependência. Mesmo que o pastor tinha independência de comprar o carro, ele não o fez. Porque ele esperava uma resposta de Deus. No mundo fast food, no mundo miojo, 3 minutos está pronto, esperar a resposta de Deus 7 meses. Foi 7 meses, pastor, isso? Mais? Ah, misericórdia. Ah, Senhor! Ai, Deus! Tem misericórdia. Me ajuda, Senhor! Pede ajuda aí que Ele ajuda, gente. 10 meses? Ai. Não. Por isso Deus que viu como é que Deus quer mudar a tua vida? E a minha também? Porque, né, a gente... E outra coisa, a gente quando pergunta uma coisa pra Deus é muito engraçado. Porque tudo vira sinal. Você ligou na televisão, o jornalista falou uma palavra. Confirmação. Tudo, gente, não é assim. Imagina quantos comerciais de carro você ouviu, quantas pessoas chegaram e falaram, mas ele esperou de Deus. E quando é de Deus, não tem confusão. E por que a gente se perde? Como diz lá no versículo que a gente leu aqui em Tiago. É muito claro. Ó, mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Gente, olha só, o trabalho para Satanás não é difícil, não. Ele só pega o seu desvio da carne. Ele não age igual com a Emiliana, igual ele age comigo. Ele não tenta o Felipe igual ele me tenta. Ele conhece, ele é observador, ele conhece a gente, ele conhece nossos comportamentos. E ele só fica no desvio da carne. E aí o nosso espírito tem que estar forte, buscando as coisas de Deus, para a gente conseguir falar, não, eu não vou cair nessa. Como hoje aconteceu comigo. Eu fiquei muito feliz depois que passou. Na hora teve a luta, mas na hora que eu venci, eu fiquei feliz. Porque eu posso testemunhar isso. Eu posso falar de vocês. Agora, se fosse antigamente, eu vou falar como é que eu agi. Eu teria feito tudinho e ia chegar e falar assim, uma benção aconteceu. Não para vocês, que eu sabia que ainda estava errado. De repente com a Dayana. Eu falo, Dayana, que benção, deu tudo certo. Todas as portas se abriram. Olha, até o que não aprovaram, aprovaram para mim. Misericórdia, mas aí que tá. Então você acha que na hora a carne não tremeu? Tremeu. Só que a carne, ela é fraca. Se a carne tá ganhando é porque a gente é com ausência de vergonha. Se a carne está ganhando é porque existe ausência de vergonha. Vocês entenderam, né, irmãos? A ausência de vergonha? Tá. Vamos lá. Experimentar a dependência. Eu queria que vocês pedissem, buscassem de Deus, porque ninguém aqui vai chegar no padrão, ninguém aqui vai chegar no propósito que Deus criou você, se não experimentar a dependência de Deus. E dependência em várias áreas. Vou dar um exemplo. Eu já falei de Davi, né? Mas eu vou falar também da viúva, a viúva da oferta lá, que entregou tudo que ela tinha. É o que eu falo, Deus não fala da continuação da história, mas a gente sabe que uma pessoa pegar tudo que tem e entregar ali, ela precisa estar muito certa do Deus que ela está fazendo isso. Não é qualquer Deus chechelento que vai fazer uma pessoa fazer isso. E a gente estava louvando. E a gente louvou, tudo entregarei. Tudo a ti, Jesus bendito. Não é isso que a gente falou? Tudo deixarei, tudo entregarei? As duas coisas. Será que a gente está entendendo o que a gente está cantando? Quantas pessoas aqui, quantas vezes eu já ofertei na casa do Senhor, glória a Deus que Deus já me libertou disso, mas quantas vezes já ofertei pensando quanto eu tinha na minha conta? E não por dar ou não dar, mas para a segurança estava no valor que estava na conta. A segurança não estava no ato de eu ofertar ou dizimar a Deus. Eu falo assim, eu tenho tantos reais na minha conta, dá para ficar até o dia do meu pagamento. E Deus quer que a gente experimente dependência dele. Dependência. De repente quem experimenta muito isso, às vezes, na prática, é um missionário que larga tudo e vai para um outro país e depender de ofertas. Um homem desse experimenta grande dependência de Deus de forma prática, quando eu estou falando de dinheiro até, principalmente. Sobrevivência com dinheiro. Mas tem várias outras. Uma resposta. Eu lembro que no meu trabalho eu tinha um hábito muito assim, eu queria chegar na irmã Jusceli, mas se eu chegasse direto nela, eu não conseguiria. Então eu orava para Deus, Senhor, eu preciso que mova o coração dela. Mas ao mesmo tempo que eu orava para Deus, eu já começava a costurar com o pastor. Pastor, a Jusceli, eu precisava tanto disso. Aí eu falava com uma pessoa que era influente com ela. Aí eu chamava o Daniel na saída ali. Mas não falava com ela, mas estava orando para Deus resolver, para Deus mover o coração dela. Eu estava fazendo todo o trabalho por fora para que Deus movesse. Deus não, né? O pastor, o Daniel e a Fabiana movessem o coração dela. Quando eu oro e entrego a Deus, tem que ser dependência. Dependência. Aí eu vou te falar, mesmo que botem a pessoa mais próxima dela na sua frente, eu não vou falar nada sobre esse assunto, porque quem está cuidando disso é Deus. Ou a gente acha que o nosso Deus é fraco? Deus não é fraco não, gente. Profeta Elias, quando ficou lá recluso, experimentou a dependência de Deus. Davi, quando estava lá, Davi foi ungido rei. Olha só, um menino novinho, né, novinho, inocente, vai lá e é ungido rei. Primeiro que se fosse eu, na minha natureza humana, com 17 anos, eu estava me sentindo. Eu já queria dar ordem na minha mãe. Olha aqui, meu quarto tem que estar um brinco, hein? Porque eu sou rei, hein? Ele não, continuou lá fazendo trabalho, fazendo pro campo, voltando. Aí ele vai em frente ao gigante, salva o povo. Agora ele falou assim, agora eu vou ser ovacionado pelo povo. E foi por uma parte do povo. Só que o rei que estava lá, que ele já sabia que ele ia ser o rei no lugar daquele, começou a perseguir ele. Ele teve que ver muito tempo fugindo nos montes e correndo e lutando pela própria vida. Mas ele sabia que existia um propósito na vida dele. Gente, quantos de nós, se estivéssemos de frente com aquele rei, a gente não tinha matado ele? Quando o rei foi lá na caverna, né, aliviar, a gente não teria matado ele. Quando o rei estava dormindo, a gente não teria matado. Quem matar? Agora quem vai te matar sou eu. Mas para você ver, ele sabia o que ele era em Deus. Ele não estava preocupado com o que ele tinha. Ele não estava preocupado com o que ele ia ter. Ele sabia o que ele era ungido rei. E na hora certa, o propósito de Deus na vida dele aconteceria. Mas o papel dele era estar fazendo o quê? Se eu posso fazer isso? Se eu posso fazer aquilo? Eu posso fazer aquilo outro? Para onde eu vou? Como é que eu ajo? Cuidado, gente, com todo esse aparato que o mundo tem nos apresentado. Tem gente que... E é uma bobeira, parece bobeira, mas assim, hoje eu fui tomar um café e eu estava observando assim, umas duas pessoas tomando café com dois celulares. Aí eu estava olhando, falando com ontem sobre a minha agenda, eu falei assim, falei com o meu funcionário há dois dias atrás. Eu falei assim, um dia você é dono da minha agenda. Porque quando é vocês, é meu chefe que falava, então vai para tal dia, vamos fazer reunião tal dia aqui. Eu falei, gente, eu queria ter um... Eu falei, essa semana eu vou decidir o que eu faço. Cuidado com esse ritmo louco que o mundo entrou. A gente tem que viver, a gente tem nosso trabalho, a gente tem tudo, mas nós precisamos tomar cuidado, porque isso é uma das formas que Satanás tem para nos roubar. Que eu tenho certeza, posso não estar enganado, que quando eu perguntei quanto tempo você gastou hoje para pensar em qual o teu propósito, por que você nasceu, eu tenho certeza que algumas pessoas aqui não pensou um minuto sobre isso hoje. E se eu perguntar por quê? Ai, meu trabalho, meu marido, minha filha, meu filho, meu isso, meu carro, meu e-mail, meu... A gente tem um monte de coisa. Só que no final do dia, o nosso saldo ficou negativo. A gente não colocou mais uma pecinha. A gente não somou um mais um aqui para chegar próximo. E Deus está esperando você se colocar na posição de você perguntar para Ele. Se você buscar nele. Devemos buscar as coisas de Deus para nos completar. A gente tem hoje uma igreja buscando, o ser humano e a igreja está assim. A gente está buscando um monte de coisa para ser completo. Eu lembro, até porque é recente, a minha costela foi para o Rio de Janeiro, cozinhar lá, né? E eu fiquei alguns dias sem ela. E era tão ruim, aquela casa vazia, né? Quase botei. Eu tinha que ter gravado a voz dele, ficaram falando lá. que eu ia ter que caminhar 10 da noite no parque pra ver se ficava cansado pra ir dormir. Aí eu dormia de noite, acordava várias vezes durante a madrugada. Aí ficava... E Deus falou pra mim assim, queria ver assim comigo também. Queria ver essa loucura toda assim. Mais um dom, Senhor, mais um dom, Senhor. Eu quero mais um, Senhor. Senhor, se manifesta, Senhor. Não vou nem dormir, essa noite eu não estou conseguindo. Eu vou caminhar até aí às 11h30 para pensar, conversar com Deus. O que eu posso fazer? Tudo bem que eu caminhei conversando com Deus sobre vários assuntos, mas o motivador. Então, irmãos, assim, ele quer isso de nós, essa coisa de busca, essa coisa de eu quero mais, eu quero estar mais completo dentro do teu propósito. E não é eu quero dinheiro não, tá, gente? Eu quero carro não. É, eu quero isso, eu quero casar, eu quero construir minha casa, eu quero conquistar um emprego novo, um salário novo. Não é isso. Eu quero estar no teu propósito. Eu quero estar dentro do corpo que é aqui, com as minhas peças encaixadas, para eu conseguir estar encaixado no corpo. Para que eu consiga que o corpo, que a cabeça é Cristo, esteja encaixado. Por último, eu vou ler para vocês, está em João 15, 5. Eu, Jesus falando, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Primeiro, amados, quer saber se tá no caminho certo? Quer saber? Quero fazer um teste, já que a gente gosta de tanto teste, né? Tudo é teste. Então, assim, quer fazer um teste? Estou encaixado? Olha para a sua vida e veja assim. Quantos frutos eu estou gerando? E eu não estou falando quantos você está convertendo, não, porque quem converte é o Espírito Santo. Não é você. Mas quantas vidas você está falando e está falando de Jesus jogando sementes e tem visto aquilo prosperar? Porque para dar fruto é algo que está prosperando. Quantos? Isso é um bom caminho para saber. Eu estou na videira ou não estou na videira? Lembre-se que ele diz mais uma frente aqui, quem estiver nele e não estiver dando fruto, ele vai cortar. Eu oro muito, Senhor, não deixe ficar sem dar fruto para não ser cortado. Porque ser cortado é ser cortado mesmo. E nós já éramos cortados. E ele nos enxertou. Você quem já viu como é que se enxerta algo, dá um trabalho, tem que cortar uma. Tem, primeiro que ele tem que dar um corte nele. Se ele é videira, né? Para enxertar, você tem que dar um corte. Para fazer esses galinhos mequetrefe aqui, né? Esses galhos todo torto ser colocado lá. Aí a gente começa a receber a seiva de Deus. Aí a gente começa a receber as coisas de Deus. Aí a gente começa a nossa vida espiritual buscando as coisas de Deus e nos fortificando. E aí a gente começa a dar frutos. Porque é consequência disso. Igual um mais um são dois. Mas o que é interessante no final disso aqui é que ele fala assim: porque sem mim nada podereis fazer. Você não está sozinho no projeto. Você não foi criado, definido, e Deus falou assim, agora vai lá e se vira. Tanto que Deus é visto como pai. Deus na Bíblia inteira é tratado como pai. E um pai de verdade, eu não sei qual é a sua referência de pai, a minha não é boa, mas o papel de um pai de verdade é cuidar. Também, a gente acha que é só a mãe que cuida, né? É zelar também, é proteger, é ensinar. E se ele diz aqui que sem ele nada poderia fazer, porque ele está pronto a nos ensinar. Ele está querendo chegar e falar assim, Verônica, essa peça aí não está encaixando. Você não percebeu ainda, minha filha? Às vezes a gente está percebendo e fala, não, eu não percebi. Eu vou tentar mais uma vez, Senhor. Não é essa, é aquela ali, Verônica. É aquela ali, Regiane. Irmãos, isso tem que ser a nossa busca. Porque se eu descobrir o propósito, e se eu gastar tempo com isso, eu vou entender que, como diz aqui na palavra, que tiveram, aqui está aqui no finalzinho onde eu li, que foram separados aqui, ó. Não é toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudanças nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Todo dom vem do alto. Isso eu sei, o meu propósito. Deus, eu vou buscar os dons que Deus separou para que esse propósito aconteça. Se eu sei o meu propósito, eu vou orar mais, eu vou ler mais a palavra para estar preparado para aquilo que o Senhor espera de mim. Se eu não sei, eu vou entrar nesse ritmo que o mundo entrou, dessa loucura doida de trabalhar, pagar conta, viver e brigar e fazer paz e estar em crise. Um dia estou bem espiritualmente, outro dia estou lá embaixo. Se eu não parar e não descobrir, eu estou perdido, porque eu estou deixando de comer coisas importantes, mesmo que em alguns momentos seja provas e tentações. Mas se eu sei o que Deus quer de mim, aquela prova está me lapidando. Quando Paulo foi tido como morto, apanhou, o bichinho apanhou muito. Foi, a gente imagina uma pessoa apanhar a ponto de falar, de ser tido como morto. E ele fez o quê? Ele fez o quê? Ele levantou e foi pregar de novo. O que, que a gente teria feito? Eu, na minha carne, agora eu vou quebrar todo mundo. Me dá um revólver, eu vou lá e vou matar todo mundo. Quem foi que me bateu? Agora você é o coragem de bater. Pegaram uma espada, né? Na época não sei se tão fácil um revólver, mas foi você aqui, ó. Agora você não é corajoso, não, né? Na minha frente, só eu e você. Mas ele fez o quê? Ele foi pregar. Porque ele sabia que, mesmo passando por luta, por tribulação, mesmo sendo tido como morto, ele estava no propósito dele. Amém? Eu vou te convidar a ficar de pé.